Cristo fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 35 de 2017. Aos dois dias do mês de outubro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cita Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Andrei Cucitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 34 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 25 de setembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu o ofício recebido do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando resposta ao pedido de informação, processo legislativo número 1160 de 2017. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Eugênio Navroski, Omar Thomas, Ricardo Zuzzi e Teobaldo Eck. A seguir, foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pela mensagem número 063 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a União das Etnias de Juiz para os fins que mencione da outras providências. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o projeto de lei processo número 1234 de 2017, que acresce o inciso 9 ao artigo 32 da Lei Municipal número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências, juntamente com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 1268 de 2017, que altera o artigo 1º da lei número 6.551 de 8 de agosto de 2017 e da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Pronunciou-se o vereador César Busnello, que solicitou vistas ao projeto, colocando em votação o pedido de vista aceito por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo número 1269 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$100 mil, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Dando prosseguimento, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 1270 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos oriundo de emenda parlamentar para a Associação Hospital Bom Pastor de Juiz e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador Adalberto Noronha. Os servidores do Poder Executivo Municipal nomeados em cargo de provimento em comissão realizam o registro da pontualidade e assiduidade através de ponto eletrônico, caso estejam dispensados do registro eletrônico, como é realizado o controle do cumprimento da jornada de trabalho desses servidores. E de autoria do vereador Andrei Cucitim, existe projeto específico por parte do Poder Executivo para a implantação do centro de zoonoses no espaço que é da FEPAGRO. Caso afirmativo, que montante de recursos será investido no mesmo. Da mesma forma, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria da vereadora Alexandra Lentz, que dispõe sobre o terceiro turno de funcionamento de todas as unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família, uma vez ao mês, para ações de prevenção do câncer de colo de útero e mamas. Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha: realizar obras de restauração na pavimentação da rua Dorival Marcos de Carvalho entre as ruas do Comércio e a rua Ione Tostenberg, do vereador Andrei Cossitin, revisar o sistema de iluminação pública e proceder aos reparos necessários na rua Goiás, no centro, assim como no prolongamento da rua Guilherme Assi, no local popularmente conhecido como Beco do Sertanejo, pois há várias lâmpadas queimadas e outras tantas que permanecem acesas mesmo durante o dia. Realizar a operação tapa-buracos em regime de urgência na rua Dr. Roberto Leff, centro, pois existe grande quantidade de buracos no local, sendo essa melhoria uma antiga demanda dos moradores do local. Solucionar os problemas relacionados ao acúmulo de lama e buracos existentes na rua Aristeu Pereira, entre a Avenida da Via José Martins e a rua Manaus, pois esse trecho da via encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando sobremaneira o trânsito e causando danos materiais aos veículos que por ela trafegam. Por outro lado, no trecho compreendido entre as ruas Manaus e Teresina, também há grande quantidade de buracos e desnível que dificultam o trânsito e expõem seus usuários a risco de acidente. Consertar o buraco que permanece aberto após o reparo da canalização do esgotamento sanitário da rua Ernesto Alves, proximidade do entroncamento com a rua Irmãos Persson, no centro, pois a cada dia ele aumenta de dimensões e já dificulta o trânsito na via. Proceder à limpeza do lixo descartado irregularmente e que se acumula às margens da estrada do interior popularmente conhecida como Saída Velha para Catuípe, pois a grande quantidade de rejeitos existentes no local está provocando o entupimento das sarjetas, inclusive ocupando o espaço de rodagem da via. Proceder à limpeza das bocas de lobo e da lama que se encontra acumulada na rua Paulo Clema, no centro. Consertar o buraco existente nas proximidades do imóvel número 537 da rua Pedro Tostenberg, pois o mesmo está dificultando o trânsito na via e expondo seus usuários a risco de acidentes. Do vereador César Busnello, ampliar a iluminação pública da Avenida 21 de Abril, proximidades do entroncamento com a rua Guilherme Tim, visto que a ausência de iluminação adequada coloca em risco os transeuntes, principalmente ciclistas que utilizam a ciclovia. Realizar a operação tapa-buracos na rua Bento Carvalho, no bairro São Paulo, visto que está praticamente intransitável. Patrolar, ampliar a largura e proceder à limpeza das sarjetas da estrada geral da linha 3 Oeste, que dá acesso à RS-342. Podar as árvores existentes na rua Paraná, no centro, visto que estão prejudicando a iluminação pública dessa via. Podar as árvores e proceder à limpeza da pista de rolamentos da Avenida Quatro Irmãos, no bairro Glória, visto que a via conta com vegetação alta e acúmulo de sujeira. Que seja elaborado e executado o projeto prevendo a construção de uma praça de esportes em terreno de propriedade do município no bairro Boa Vista, incluindo o mesmo uma quadra de futsal e de vôlei de areia, além de outros benefícios que venham atender a necessidade dos moradores desse bairro e arredores. Estudar e implementar um horário alternativo nos cemitérios municipais durante o verão. Criar a Casa da Juventude para oferecer oportunidade do jovem fazer teatro, ter acesso à música, internet, lazer e interação. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, revisar o sistema de iluminação pública da rua Felipe Crot, no bairro Industrial, pois há lâmpadas queimadas e outras que permanecem acesas às 24 horas do dia. Pavimentar com camada asfáltica o trecho da rua Jorge Leopoldo Weber, compreendido entre a RS-155 e a rua Roberto Miller, no bairro Lambari. Realizar a limpeza do passeio público da rua Carlos Guilherme Erich, no bairro Pindorama, paralelo ao Parque Popular da Pedreira. Do vereador João Monteiro, consertar o calçamento na rua Oswaldo Rick, proximidade do entroncamento com a rua Carolino Raimundo, pois está em precárias condições de traficabilidade, inclusive causando avarias nos veículos que trafegam pela mesma. Instalar uma lombada física redutora de velocidade na rua Carolino Raimundo, em frente à Escola Municipal Infantil Dalva Weimann, no bairro Industrial, pois a velocidade elevada que trafegam alguns veículos nessa via tem colocado em risco os transeuntes. Realizar operação tapa-buracos na rua 19 de Outubro, no bairro Boa Vista, assim como na rua Germano Laureano, no bairro Industrial, pois estão em péssimo estado de conservação, prejudicando a trafegabilidade dos veículos. Do vereador Jorge Amaral, notificar as empresas responsáveis para que removam os cabos e fios de telefone e internet que estão inutilizados e permanecem junto aos postes de sustentação da rede elétrica da Avenida Pinheiro Machado, proximidades do entroncamento com a rua Max Franck, visto que esses encontram-se entrelaçados e caindo sobre a via, oferecendo risco de acidentes. E estudar a viabilidade técnica para realizar a ampliação do abrigo existente do ponto de embarque e desembarque de passageiro do transporte coletivo urbano existente na rua Floriano Peixoto, em frente ao Banco Bradesco, visto que a estrutura atual é insuficiente para acomodar o grande número de usuários que fazem uso deste, principalmente em dias chuvosos e de calor intenso. Instalar uma grade de proteção lateral junto ao passeio público da ponte existente sobre o córrego que atravessa a Rua do Comércio, proximidades do acesso ao campo de esporte da Universidade Regional do Noroeste do Estado, pois o canal oferece risco de acidentes por ser alto e não possuir proteção lateral. Considerando que o local possui grande circulação de pedestres, principalmente alunos da universidade, diariamente, estudar a possibilidade de instalar protetores laterais na rua 13 de maio, trecho em que existe uma parada de ônibus, nas proximidades do entroncamento com a Avenida Coronel Dico, de maneira que venha a proteger o abrigo de ônibus e aos usuários, visto que muitas vezes veículos são conduzidos em velocidade elevada nesse local, colocando em risco os pedestres. Realizar uma análise técnica de segurança no trânsito na Rua do Comércio, instalar redutores de velocidade em pontos estratégicos, principalmente nos trechos próximos às ruas Benjamin Constant, 7 de setembro e Tiradentes, locais que apresentam constantes registros de acidentes. Realizar obras de melhorias na Avenida da Via José Martins, em frente ao Hospital de Caridade, bem como realizar estudo técnico juntamente com a Engenharia de Trânsito para retirar os canteiros central que fica na quadra em frente ao nosocômio, com o objetivo de criar espaço na avenida para a instalação de uma faixa esquerda na pista, onde somente ambulâncias e veículos de emergências possam trafegar em caso de urgência, agilizando e favorecendo o acesso desses ao hospital, pois atualmente existe grande fluxo de automóveis na região. Do vereador Ricardo Adame, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Salustiano Esteves em frente ao imóvel número 2129, assim como na rua Albino Brendre e mediações do imóvel número 1071, na rua Tenente Gutenberg do Prado, proximidades do imóvel número 189, na rua Amazonas, nas proximidades do imóvel número 93 e nas imediações do número 1012 da rua Benjamin Barrichello. Retirar as pedras de grandes proporções que se encontram acumuladas sobre a rua Humberto de Campos, bairro Luiz Foliato, proximidades do acesso ao campo da Fumisa. Proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua João Correia, no bairro Tancredo Neves, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando riscos de acidente, e também estão prejudicando a iluminação pública dessa via. Realizar a operação tapa-buracos na rua Bento Carvalho, no bairro São Paulo, visto que, segundo os moradores, essa via conta com grande quantidade de buracos. Do vereador Júnior Piaia, proceder os reparos necessários na pavimentação da rua Paulo Kleman, trecho compreendido entre as ruas Henrique Koff e José Gabriel, pois a via está em péssimas condições de trafegabilidade. Revisar o sistema de iluminação pública da rua General Flores da Cunha, no bairro Independência, visto que a lâmpada existente nas imediações do imóvel número 1305 permanece acesa às 24 horas do dia. Há vários meses, substituir a lâmpada queimada da iluminação pública da rua do Bosque, nas proximidades do imóvel número 195, no bairro Universitário, pois o local está sem iluminação há 2 meses. Proceder à limpeza do passeio público da Avenida 21 de Abril, no bairro Vindorama, nas imediações do acesso do Parque da Pedreira, pois a vegetação alta impossibilita os pedestres de transitarem, e do vereador Rubens Jagmin realizar melhorias no calçamento da Avenida Salgado Filho, na região limítrofe entre os bairros Industrial e Getúlio Vargas. Em seguida, passou-se aos espaços destinados ao pequeno e ao grande expediente. Manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes, somados a vereadora Alexandra Lenz, defendendo o anteprojeto de lei de sua autoria, que constava na pauta a importância da campanha de conscientização Outubro Rosa. Em seguida, fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de liderança bancada, o vereador César Busnello, elogiando o anteprojeto de lei de autoria da vereadora Alexandra de Freitas Lenz, debatendo ainda o expressivo aumento da população idosa no Brasil e a carência de políticas públicas voltadas para essa faixa etária específica. Principalmente em nível municipal, o presidente transmitiu o cargo ao primeiro vice-presidente vereador Adalberto Noronha para poder se manifestar nos espaços do pequeno e do grande expediente. Durante sua explanação, o vereador Marildo Crombauer discutiu os problemas causados pelo vendaval que assolou a região nos últimos no último domingo, dia 1º de outubro, e as exigências da Defesa Civil Estadual para prestar auxílio à população atingida, criticando a demora demasiada para esta efetivar o repasse dos materiais, principalmente telhas necessárias para reparar os telhados das residências, entre outros assuntos. O primeiro vice-presidente reconduziu os trabalhos ao presidente vereador Marildo Kornbauer. Ao reassumir, o presidente concedeu a palavra ao vereador Jorge Amaral, que se pronunciou nos espaços de ambos os expedientes somados, elogiando o anteprojeto de lei de autoria da vereadora Alexandra Lenz, que constava na pauta enaltecendo a importância dos exames preventivos para ampliar os resultados profícuos no tratamento do câncer. A seguir, fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente somado ao de comunicação de líder de bancada, o vereador Júnior Piaia, debatendo entre os assuntos as demandas de obras e melhorias públicas represadas em Juí e a tendência de piora neste cenário, tendo em vista a crise enfrentada pela União e pelo Estado e consequente redução dos repasses de recursos para o município. No espaço de comunicação de líder de governo, manifestou-se o vereador Marcos Barrichello, explanando acerca da tramitação do projeto de lei referente ao plano plurianual para o quadriênio 2018 a 2021. Em seguida, pronunciou-se nos espaços do pequeno expediente da comunicação de líder de bancada, somado o vereador Darcy Preto da Silva, enaltecendo a importância do anteprojeto de lei apresentado pela vereadora Alexandra Lentes, debatendo ainda as dificuldades, principalmente financeiras, enfrentadas pelo município, em decorrência da crise político-econômica nacional e estadual, entre outros assuntos. Posteriormente, fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente o vereador Andrei Cusitin, discutindo o elevado e crescente percentual da população idosa do Brasil e a importância da modernização da gestão pública para atender plenamente as demandas desse público. Em seguida, pronunciou-se no espaço de comunicação de líder de bancada o vereador José Ricardo Adame da Rosa, debatendo a tramitação do projeto de lei relativo ao plano plurianual, enaltecendo o trabalho desempenhado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Posteriormente, fez uso da palavra no espaço destinado à comunicação de liderança de bancada o vereador Adalberto Noronha, debatendo entre os assuntos os problemas causados pelo vendaval que ocorreu no último domingo, dia 1º de outubro, sobretudo a população mais economicamente vulnerável e o pedido de informação de sua autoria que constava na pauta da sessão. Nada mais havendo ser tratado, encerrou seus trabalhos às 20 horas e 35 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinadas pelo senhor presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 35. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 35 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 1202 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao expediente em epígrafe apresentado pelo nobre vereador Jefferson Dalla Rosa, informamos que o Departamento Municipal de Águas e Saneamento, DEMASE, aguarda a elaboração de laudo técnico solicitado ao setor de engenharia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Obras e Trânsito. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1203 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao expediente em epígrafe apresentado pelo nobre vereador Júnior Piaia, informamos que a manutenção na rede pluvial já foi efetuada. Com relação ao esgotamento sanitário, como é de conhecimento público, cabe à Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, resolver a demanda apresentada. Valdir Eck, prefeito. Secretaria Câmara Municipal de Juí. Prezados vereadores, boa tarde. Convidamos todos a participar da abertura do desafio Cidades Inteligentes, que irá acontecer durante a Expo Juí no espaço Open Test. Aguardo resposta. Atenciosamente, Jamile Saulit de Borba, incubadora de empresa de inovação tecnológica, secretária. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Edgar Preto, tem a honra de convidar para o seminário A Educação no Desenvolvimento Regional, a realizar-se às 14 horas do dia 20 de outubro de 2017, no auditório do Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi, Rua Erechim 860, bairro Planalto, em Panambi, Rio Grande do Sul.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar e voto congratulatório. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento. Autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Lina Gais. Do mesmo vereador, que... voto de pesar pelo falecimento do senhor Albino de Jesus. Requerimento. Autor Claudimiro Pezeta e Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto voto de pesar. Os signatários, vereadores e integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Lucídio Machado Oliveira. Requerimento. Autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário, vereador, integrante da bancada do Partido Progressista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Gilmar Luiz da Silva. Voto congratulatório. Autor Marcos Barrichello e Jefferson Dalla Rosa, bancada PDT e PSB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Nesta, os signatários, vereadores, integrantes da bancada do PDT e PSB requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório ao CRC Rio Grande do Sul, à Federação e ao Sindicato dos Contabilistas de Passo Fundo pela realização do 33º Encontro Estadual de Contabilistas, realizado de 29 de setembro a 1º de outubro de 2017 na cidade de Passo Fundo, assim como ao Sindicato dos Contabilistas de Juiz pela participação neste evento.
Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 064 de 2017. Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 10.500 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 065-2017, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 065-2017, concede títulos de cidadania.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo número 1268 de 2017, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1268 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Altera o artigo 1º da lei número 6.551 de 8 de agosto de 2017 e da outras providências. com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinadas pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 1268. Como ninguém deveria se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1268 por unanimidade de votos. Projeto de lei 1306, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1306 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos para a União das Etnias de Juí para os fins que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, vereador presidente relator, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente relator, Júnior Piaia, Adalberto Noronha e Marcos Barrichello e Claudimiro Pezeta. Falta assinatura.
Do quem, vereador?
Do Pezeta. Tá. Do... Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Cossetim, vereador-presidente, Alexandra Lentz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 1306. Com a palavra, nobre colega, vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita e falada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Nós aprovamos há poucos dias atrás aqui, senhor presidente, senhores vereadores, um projeto de lei com o mesmo teor, destinando recursos para a União das Etnias. E lá se foram 170 e poucos mil reais para o desfile. Foi realizado o desfile, muito bonito. E não poderia ser diferente em razão da quantidade de recursos destinado para esse fim. Entretanto, eu pelo menos recebi inúmeras ligações e contato de pessoas da comunidade discordando desta aprovação, que era muito recurso destinado para as etnias, para a associação, para o ET, quando nós estamos num momento de extrema dificuldade financeira e econômica, não só do Brasil, mas aqui do município de Ijuí também. Agora, vem novamente um outro projeto de lei para destinarmos mais 50 mil reais para a União das ETNs. Eu não sou contra a promoção da cultura do nosso município de Juí. Não. Sempre apoiei e vou continuar apoiando. Agora, quando as coisas são em demasia, até o santo desconfia. E mais 50 mil reais destinado para a União das ETNs, para a realização da nossa feira, sinceramente, é muito recurso público jogado para a promoção deste evento. Quando nós sabemos, por outro lado, que é destinado grande parte desse recurso em promoções na mídia, divulgações, etc, etc, etc. Não traz ao meu juízo um benefício específico e pontual para aqueles atores que fazem efetivamente acontecer o espetáculo. Eu já disse nessa tribuna, aqueles que fazem acontecer o espetáculo não têm benefício nenhum. Porque nem o vestuário que é usado por eles para fazer as apresentações e nas casas não são doados pela União das ETNs. Eles têm que pagar. Que incentivo é esse? Que aqueles que fazem realmente acontecer o espetáculo têm de todos esses recursos que são destinados do orçamento municipal ou buscado de outras formas para a realização desses eventos. De sorte que nós discutimos com os colegas da bancada do PDT esse assunto. E a grande e esmagadora maioria está entendendo que é demais, é muito recurso. Nós temos dificuldades para arrancar recursos ou arranjar recursos para arrumar as praças de brinquedo das crianças desse município, para fazer o tapa-buraco das nossas ruas, para solucionar problemas gravíssimos na área da saúde, nos exames e consultas especializadas. Enfim, nós temos tantas prioridades que, evidentemente, fazem com que nós tenhamos uma posição de economizar o máximo possível de recurso para que essas outras áreas importantes e vitais da sociedade de Juí sejam contempladas nas suas necessidades. Por essa razão, senhor presidente e senhores vereadores, o meu voto é contra. É bem verdade que a nossa bancada está liberada, mas, pelo que senti dos colegas, companheiro de bancada, a maioria está com esse mesmo pensamento. É muito dinheiro e entendemos não ser necessário para o brilhantismo e a grandeza do evento. Já tem recurso necessário para essa realização ao nosso entender. Por isso, o nosso voto, senhor presidente, é contrário à destinação de mais 50 mil reais para a União das ETNs. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei 1306. Eu vou passar então a palavra, os dois ergueram a mão juntos, os meus nobres colegas vereador Marcos e o nobre colega vereador João. Então passaremos então a concedência, a palavra ao nobre colega Marcos para se pronunciar sobre este projeto. Senhor presidente, senhoras, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, integrantes dos meios de comunicação,
Infelizmente, na última sexta-feira, cheguei um tanto quanto atrasado por um compromisso particular. Tive que me ausentar em função de ter um tratamento de saúde e tinha um horário agendado às 9 horas, mas cheguei ao decorrer e esse projeto já tinha sido tema de discussão na reunião das comissões permanentes. Eu entendo que o município de Ivi, na estrutura que montou através da realização da Expo Fenadi, e que por reconhecimento nacional realiza uma das maiores feiras do estado do Rio Grande do Sul, para não dizer a primeira, que extrapola alguns limites com relação à questão da Expo Inter, e que tem no cunho cultural um dos seus maiores pilares de desenvolvimento da cultura no município de Ivi, com reconhecimento a nível de estado. Tivemos ao decorrer dos últimos dias, meses, reconhecimento, encaminhamento junto à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, do reconhecimento da capital das etnias do estado do Rio Grande do Sul. Isso se move graças ao empenho de muitas etnias que fazem da cultura o grande espetáculo da Expo Fenadi. A Associação Comercial, através do projeto Mosaico Cultural, juntamente com a União das Etnias, teve a feliz ideia e a competência para buscar junto ao Governo do Estado um recurso que é facultado através da Lei de Incentivo à Cultura. E dessa forma teve o seu projeto aprovado, publicado no Diário Oficial do Estado, e buscou uma captação de recursos junto à iniciativa privada. E o município, por sua vez, entendendo que esse projeto que traz dentro do berço do município de Ivi, sendo através da União das Etnias e de todas as etnias que estão envolvidas no projeto Mosaico Cultural, montou o projeto e encaminhou isso ao Executivo Municipal, e o Executivo, sensível com essa demanda de encaminhamento, deu uma contrapartida na importância de R$50 mil. Nós temos elencado junto a esse projeto um plano de aplicação, e esse plano de aplicação ele tem algumas informações que para mim me convencem na aprovação desse projeto, porque trazem além da questão da realização do maior evento, que é a Expo Ivi Fenadi, a inclusão de muitas e muitas pessoas que estão diretamente envolvidas, e principalmente as etnias do nosso município. Se nós temos hoje essas etnias, é graças à abnegação de muitas pessoas que hoje voluntariamente estão fazendo seu serviço nas direções das casas étnicas, com familiares envolvidos, muitos dançarinos envolvidos, e nós temos, além de todo esse processo, uma inclusão social, e que eu considero, no meu ponto de vista, muito importante. Mas eu gostaria de fazer, ao menos, alguns relatos daquilo que é a distribuição desses recursos que o município terá como contrapartida, em cima desses R$50 mil, e no montante do projeto, que supera a cifra dos R$350 mil. Melhor, R$348 mil. Na peça de distribuição, nós temos a distribuição para a 36ª Coordenadoria de Educação, 1.600 ingressos, e a população em geral, através dos grupos étnicos, 7.000 ingressos. E escolas da região Ivi, mais 1.400 ingressos. Temos um recurso que está distribuído dentro de uma planilha de custos, e que o município de Ivi tem a sua contrapartida nesses R$50 mil, e que tem as seguintes, e vou fazer uma leitura breve de alguns itens que considero importante também dentro da distribuição desses recursos para a realização desse projeto Mosaico Cultural. São a luz de palco das etnias na realização da feira durante os 12 dias, R$25 mil, serviço de segurança R$6 mil, serviço de limpeza R$4 mil, mestre de cerimônia palco das etnias R$4 mil, apresentação de danças espanhola R$16 mil, apresentação de danças árabes R$16 mil, apresentação de danças holandesas R$16 mil, apresentação de danças letras R$16 mil, apresentação de danças gauchesas R$16 mil, apresentação de danças suecas R$16 mil, apresentação de danças portuguesas R$16 mil, apresentação de danças polonesas R$16 mil, apresentação de danças afro-brasileiras R$16 mil, apresentação de danças austríacas R$16 mil, apresentação de danças italianas R$16 mil, apresentação de danças alemãs R$16 mil, e shows da família Hortácio R$12 mil. Eu não vou fazer a leitura das demais despesas que estão elencadas junto ao projeto, até porque ela é um tanto quanto extensiva para chegar nos R$348 mil. Mas aqui nós vemos que todas as etnias estão sendo contempladas com R$16 mil. Não sendo da contrapartida, é claro, dos R$50 mil, mas estão incluídas também dentro desse bolso dos R$348 mil, o valor para cada etnia de R$16 mil. Então é nesse sentido que eu entendo ser pertinente na distribuição dos recursos do projeto no todo, e que vi com certeza só tem a ganhar, porque com certeza será uma belíssima apresentação de todas elas, e que nós teremos uma grande festa, teremos um grande evento nesses 12 dias de Expo Esvi Fenadi, e que, modéstia à parte, podemos dizer, inédito dentro do Rio Grande do Sul, de termos a capacidade e a ousadia de fazer com que todas essas etnias estejam, ao decorrer do ano todo, fazendo as suas apresentações, se preparando para a grande festa que é a nossa Expo Esvi Fenadi. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Então passamos agora a palavra sobre o projeto 1306. Nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT, está com a palavra.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, vereadores, comunidade que se encontra presente, imprensa, presidente, referente a esse projeto, eu já tinha decidido o meu voto na última reunião das comissões, porque eu acho que isso já está indo longe demais, é cultura, temos que ajudar, mas nós temos que olhar o outro lado também. Quantas, vamos pensar assim, saúde, quanto o pessoal está esperando lá na fila por uma liberação de um exame, por um medicamento, e sempre aquela mesma coisa, que é batendo na mesma tecla, que não se tem recurso. Falta medicamento, falta exame, falta atendimento. E a Expo Esvi, né, aquele parque lá é um poço sem fundo. Desde que eu entrei aqui nessa câmara, assumindo uma cadeira aí, temos repassado bastante para aquelas entidades lá, o nosso apoio nós já demos. E me referendo a isso, presidente, estava na minha mesa esse envelope. Eu vou autorizar o senhor a abrir, porque eu não abri, porque é um envelope suspeito. Não sei quem que deixou, se foi a casa, o meu assessor, tenho certeza que não foi. Então eu vou pedir para o senhor abrir esse envelope, porque quando eu entrei aqui para essa casa eu fiz um juramento. Eu só quero o meu salário, pelo meu trabalho. E jamais vou receber coisas envelopadas para, de repente, amanhã ou depois, distorcer o meu voto. Então eu autorizo o senhor a abrir esse envelope, porque tem um volume significante aqui dentro. Eu não vou fazer, porque eu vou estar rompendo o lacre. Então, se foi a casa que colocou ali, autorizo o senhor a abrir. Se é o que eu estou pensando, o senhor lacra o envelope e pode entregar de volta.
Nobre colega João, o senhor é o destinatário do envelope. Então o envelope fica lacrado e o senhor remeta aos cuidados da entidade que foi enviada ao senhor.
Muito bem. Que seja assim então, presidente.
Será encaminhado amanhã mesmo à ACI o retorno desse envelope com a sua recusa.
Porque se alguém quiser um dia me homenagear, que seja pessoalmente e que seja pelo meu trabalho. Se for ingresso que tiver aí dentro, eu sempre fui na Expo, nunca precisei um ingresso de ninguém. Se for permanente também. E eu tenho o meu salário, o do meu suor, e tem muita gente aí que está precisando e não ganha. E eu com um salário de R$5.533, não vou receber um envelope fechado. Então, senhor presidente, como o nosso líder de governo falou que ele não participou da reunião das comissões, e o nosso líder de bancada falou que o voto dele está decidido, mas mesmo assim, para nós clarear a situação, eu peço vista nesse projeto.
Será encaminhado, nosso colega vereador João Monteiro, o seu pedido de vista, que está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o pedido de vista sobre o projeto 1306 por mais 7 dias. Do Poder Legislativo, projeto de lei, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, denomina de rua Professor Valdir Busman a via pública que menciona.
Baixa as comissões. Projeto de lei, de autoria do Poder Legislativo, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, autores Poder Legislativo, concede títulos de cidadania.
Baixa as comissões. Do Poder Legislativo, projeto de resolução, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a Câmara Municipal de Juí a realizar despesas que menciona durante a realização da Expo Juí Fenadi 2017 e da outras providências.
Baixa as comissões. Do Poder Legislativo, requerimento de autoria do nobre colega vereador Adalberto de Oliveira Noronha, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 55 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, solicitando, em caráter de urgência, a recuperação do acostamento da RS-155 no trecho compreendido entre o trevo com a BR-285 até o quilômetro 2, em frente à Escola Municipal 15 de Novembro, visto que esta é uma via que tem grande fluxo de estudantes, pedestres e ciclistas que passam diariamente por esse trecho, correndo o risco de quedas e atropelamento, pois em vários pontos precisam transitar pela via, já que no acostamento há crateras, inclusive há um grande número de reclamações dos motoristas que precisam buscar o acostamento para acessar as vias laterais, pois os buracos danificam os veículos e podem causar acidentes.
Está em discussão o requerimento do nobre colega vereador Adalberto Noronha. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento de autoria do nobre colega vereador Júnior Carlos Piaia, da bancada do PCdoB, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 14 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto, justificativa para ausência em reunião das comissões. Júnior Júnior Piaia, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme a legislação em vigor, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões realizada no dia 6 de outubro de 2017, a sua participação na reunião na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesta semana, data. Nesta mesma data, quando foi tratado sobre o relatório da subcomissão de moradia e demais assuntos pertinentes a seu mandato com a deputada estadual Manuela Dávila.
Está em discussão o requerimento do nobre colega vereador Júnior Piaia. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Quero comunicar aos nobres colegas vereadores, nobre colega vereadora, que dia 17, às 19 horas, teremos a sessão solene lá no Parque de Exposições. Então, que todos sejam avisados, estão avisados agora para dia 17, às 19 horas, no Parque de Exposições, a nossa sessão solene será realizada lá. Entendido, nobres colegas? Segunda será normal a sessão aqui na casa, no dia 16. As comissões, nobre colega vereador, foi decisão de vocês para acontecer na segunda-feira e não na sexta-feira, é isso? Às 16 horas. Os ingressos é ida e volta a pé, nobre colega vereador. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações, anteprojetos de lei, e o senhor secretário fará a leitura.
O Bunello não foi.
Requerimento número 56 de 2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual a previsão para a conclusão da Academia de Saúde no bairro Modelo? Qual o montante de valores investidos na obra? Será disponibilizado o profissional habilitado para orientar os usuários na utilização dos equipamentos? Serão instalados mais equipamentos naquele espaço? Pois os moradores do bairro estão reclamando que os equipamentos instalados são complexos e poucos atrativos. Requerimento número 57 de 2017, do mesmo vereador. Quando foi realizada a última eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no Departamento Municipal de Energia, DEMEI, qual a data prevista para a eleição da próxima comissão? Do mesmo vereador, há algumas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como a de número 7, estabelece que empresas com o Departamento Municipal, como o Departamento Municipal de Energia, tenham o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é elaborado por profissional habilitado, e nesse programa, além dos exames admissionais, estabelece a realização de exames periódicos com os intervalos mínimos de tempo, a fim de evitar doenças provocadas ou que possam vir a se agravar pelo serviço. Neste sentido, o Departamento Municipal de Energia tem encaminhado a realização dos exames periódicos nos servidores, encaminhar cópia e as cópias dos laudos médicos dos exames periódicos realizados de acordo com o PSMSO. Do mesmo vereador, qual a previsão da gestão municipal realizar os encaminhamentos legais para efetivar a entrega do a entrega dos veículos Chevrolet Spin, que foram adquiridos com recursos oriundos do Orçamento Geral da União do ano de 2015, por emenda individual do deputado federal Darcísio Paulo Perondi, e que estão paradas no pátio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social desde o mês de abril do ano em curso. Anteprojeto de lei, autor vereador César Busnello, institui o programa estudantil Prefeitos, Secretários e Coordenadores por um dia. Indicação número 160 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto arborização urbana. O signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar diagnóstico da vegetação arbórea das praças e nos passeios públicos em todo o município, bem como uma avaliação da necessidade de intervenção da compatibilidade da vegetação com a rede elétrica do espaço disponível para o desenvolvimento das plantas, principalmente suas raízes e copa, da distância dessas em relação às edificações, enfim, das condições gerais das árvores, se essas apresentam características que possam demonstrar riscos de acidentes como quedas e tombamentos, mesmo que em longo prazo. Sabemos que as árvores oferecem diversos benefícios às pessoas, principalmente no perímetro urbano, como conforto térmico, amenização da poluição, absorção de água da chuva, abrigo e alimento para animais, harmonia visual e quebra da monotonia da paisagem urbana. Assim, elas proporcionam melhorias na qualidade de vida da população e ainda trazem vantagens econômicas, como valorização dos imóveis nas ruas bem arborizadas e redução do consumo de energia em virtude do resfriamento da superfície. Assim sendo, é necessário que a arborização seja planejada principalmente em relação à localização especificidades de cada espécie, sendo imprescindível o acompanhamento e manutenção adequada das árvores no intuito de evitar danos provenientes de possíveis quedas de galhos ou tombamento total dessas, especialmente em dias de tempestade, como ocorreu recentemente em Juí, o que causa transtornos e prejuízos ao município e aos moradores. Do mesmo vereador, realizar obras de melhorias com urgência nas estradas entre as linhas 4 e 8 Oeste, pois o trecho está intransitável, dificultando sobretudo o transporte escolar, assim como o escoamento da produção leiteira e da safra agrícola. Do mesmo vereador, realizar a avaliação de uma árvore localizada no passeio da Praça do Bairro Modelo, na rua Richard Stenck, em frente à residência número 9 da quadra P, pois está localizada em área pública e é uma árvore antiga, de porte elevado, com uma importante inclinação, dentre outros problemas que podem comprometer a estabilidade da mesma, visto que possui diâmetro considerável e seu estado aparentemente não possibilita recuperação, estando em risco de queda iminente, podendo, em caso de ventos, causar prejuízo aos moradores que residem nas proximidades e, desta forma, necessitando intervenção urgente do poder público. Indicação número 42 de 2017, autor Alexandre Lenz, bancada PDT, assunto melhorias em vias públicas. A signatária vereadora integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar melhorias necessárias na rua Décio Bettinelli, trecho compreendido entre as ruas Antônio Bonamigo e Arthur Borchardt. Da mesma vereadora, realizar a operação tapa-buracos na rua São Rafael, proximidades do imóvel número 374, no bairro Glória. Indicação número 1 de 2017, autor Andrei Cossetinha, Edmilson Mastella, bancada PP-PDT, assunto melhorias em vias públicas. Os signatários, vereadores e integrantes da bancada do PP e do PDT solicitam a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar operação tapa-buracos em regime de urgência na rua Hipólito José da Costa, bairro Lulu e Genfris, na proximidade do imóvel número 223, pois após o último conserto realizado no local, formou-se um atoleiro que tem causado muitos transtornos para os usuários da via. Indicação número 193 de 2017, autor Andrei Cossitim, bancada PP, assunto melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais ou envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder às melhorias necessárias e retirar a lama que se encontra acumulada na rua Miguel Konajewski, no bairro 15 de novembro. Do mesmo vereador, estudar a viabilidade técnica de instalar redutores de velocidade nas ruas 7 de setembro e 12 de outubro, centro, nas proximidades do Colégio Sagrado Coração de Jesus, pois o intenso fluxo de veículos no local expõe os pedestres ao risco de acidentes. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Henrique Koff, bairro Tiaraju, pois a mesma se encontra em péssimo estado de conservação, dificultando o trânsito no local. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da rua Frederico Steinmetz, no bairro Lulu e Grandfritz. Do mesmo vereador, proceder à limpeza e recolhimento da lama acumulada na rua Tobias Barreto, nas proximidades da penitenciária modulada de Juí. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos e avaliar as causas do elevado volume de água que se acumula mesmo com pouca chuva na rua Pedro Armstrong, nas proximidades do Hospital da Unimed, principalmente em frente do ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano. Indicação número 136 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto melhoria em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos ou pavimentar com camada asfáltica o trecho da rua Manaus, compreendido entre a interseção com a rua Pedro Mastrão e a BR-285, visto que esta via conta com elevado fluxo de veículos. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Venâncio Aires, proximidades do entroncamento com a Avenida Pinheiro Machado, assim como na rua Tiradentes, em frente à loja Taqui, e na rua General Flores da Cunha, interseção com a rua das Chácaras. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da rua Aristeu Pereira, desde o cruzamento com a rua Belém, até as imediações do condomínio residencial Burtete, visto que há várias lâmpadas que permanecem ligadas às 24 horas do dia. Do mesmo vereador, podar as árvores existentes em frente ao imóvel número 567 da rua Max Frank, no bairro Progresso, visto que os galhos dessas estão invadindo a via, prejudicando o fluxo de veículos. Do mesmo vereador, criar o centro de referência da mulher em um único espaço público, disponibilizando informações sobre as políticas públicas de atendimento à mulher e articulando as políticas de saúde, educação, assistência social, habitação, trabalho e renda para as mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Trata-se, como se percebe, de um espaço estratégico de enfrentamento à violência contra as mulheres que desenvolvem seu trabalho por meio de uma atuação articulada com instituições governamentais e não governamentais que integram a rede de atendimento às mulheres. Indicação número 43 de 2017. Autor Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais ou envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar a iluminação pública da rua Guilherme Tim, proximidades do imóvel número 588, pois há lâmpadas que não estão funcionando. Indicação número 67 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais ou envia ao seu prefeito da seguinte indicação: demarcar uma vaga de estacionamento com tempo limite de 30 minutos com alerta ligado na Rua do Comércio em frente ao imóvel número 2323, bairro Pindorama, no horário das 17 às 23 horas. Indicação número 181 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto manutenção e melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: realizar manutenção e melhorias na Rua dos Imigrantes, no bairro Mustoque, visto que esta via possui diversos buracos e valas que vêm dificultando o trânsito de veículos na localidade, em especial os de grande porte. Do mesmo vereador, providenciar com urgência o conserto e manutenção da rua Guilherme Tim, trecho próximo ao acesso secundário do campus da Unijuí, pois a lateral da via está desmoronando, oferecendo riscos de acidentes para pedestres e veículos. Do mesmo vereador, revisar as bocas de lobo do bairro Progresso, pois existem diversas que estão sem tampa e outras obstruídas, dificultando o escoamento das águas e causando risco de acidentes. Do mesmo vereador, ampliar e fortalecer os programas de assistência social ao município, no município, desenvolvendo planejamentos de assessoramento para famílias em situação de vulnerabilidade social, aplicar projetos sustentáveis de geração de renda junto ao meio rural e urbano e de qualificação profissional e pessoal, além de estimular negócios rentáveis que reduzam os níveis de pobreza na cidade e promovam a inclusão social. Indicação número 90 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto de iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Carlos Zimper, proximidade do imóvel número 1250, na linha 3 Oeste, assim como nas imediações do imóvel número 447 da rua Benedito Recieri Bronzato, no bairro Tomé de Souza, na proximidade do número 450 da rua Belém, no bairro Burtete, e na rua Cristóvão Colombo, em mediações do imóvel número 124, no bairro Histórico. Do mesmo vereador, proceder o manejo adequado das árvores existentes na rua Alcindo Pereira Gomes, no bairro Independência, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, proceder o recolhimento dos galhos resultante da poda de árvores efetivada pelos próprios moradores que se encontram depositadas na rua José Capsa, no bairro Independência, proximidade da Escola Municipal Infantil Independência, e na rua Cristóvão Colombo, nos fundos da residência número 665, em diagonal à sede do bairro Boa Vista. Do mesmo vereador, realizar o calçamento de aproximadamente 20 metros no final da Avenida Nações Unidas, em frente ao imóvel número 500, visto que os moradores daquela região têm dificuldades para se deslocar em dias de chuva. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Guilherme Tim, bairro Morada do Sol. Indicação número 78 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB. Assunto iluminação pública. Verificar a iluminação pública da Rua das Chacras, em frente ao imóvel número 958, no bairro Oswaldo Aranha, pois as lâmpadas permanecem ligadas o dia inteiro há vários meses. Do mesmo vereador, proceder aos reparos necessários na pavimentação da Rua Professora Luísa Couto, entre as ruas Siqueira Couto e Francisco Berenhauser, no centro, pois a via está em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, estudar a viabilidade de ser instalada uma tampa inteligente nas bocas de lobo existentes na Avenida Brasil, no bairro Elizabeth, proximidades do imóvel número 483, 502 e 510, de modo que impeça a propagação do odor característico exalado pelo esgoto e que tem causado transtorno aos moradores das proximidades. Indicação número 24 e 25. Autor Rubem Jagmin, bancada PP, assunto melhorias em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalar uma lombada física redutora de velocidade na rua Dom Vidal, uma vez que muitos veículos estão sendo conduzidos em alta velocidade no local, colocando rua José Gabriel, principalmente capina e pintura da sinalização viária.
passando os espaços do pequeno e grande expediente. Passamos de imediato a palavra ao nobre colega João Monteiro para falar no pequeno expediente da bancada do PDT por até 5 minutos.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, vereadores, comunidade que nos assiste. Presidente, no sábado teve um grande evento da UAB, em torno de 450 pessoas convidadas para a UAB ser homenageada pelos 50 anos. E a UAB, pelo tamanho da entidade, nos surpreendeu porque, em vez de ser ela homenageada, ela homenageou todos os ex-presidentes da entidade, os presidentes mais antigos dos bairros, amigos, que foi um evento, olha, muito grande, bom, bem organizado. A direção da UAB está de parabéns, toda a diretoria, que no qual o presidente é o César Amaral, pela organização do evento, pelo modo que foi servido o jantar e pela forma que foi feita a homenagem aos ex-presidentes do antigo CBI, da UAB e os ex-presidentes dos bairros de Juí. Alguns estiveram lá recebendo sua homenagem. E 50 anos de uma entidade que trabalha voluntariamente, que nem muita gente aqui em Juiz, dessas ONG e essas outras entidades, que nem Sabev, a PAI, os aposentados, vestem a camisa para trabalhar em prol da comunidade, sem querer retorno nenhum. Ali eles depositam o suor deles e uma entidade completar 50 anos, isso aí tem que ficar na história. Outro fato que me chamou a atenção também, o último ventaval que deu na cidade de Juí aí, que muitas famílias perderam muitas coisas, cobertura das casas, móveis, alguns até ficarem machucados. E eu tenho que elogiar pelo trabalho da Defesa Civil na nossa cidade de Juí. Uma pasta que tem pouco recurso próprio, e mesmo assim ela vai lá, encaminha as pessoas, faz o seu cadastro, procura doações para passar para frente, consegue lá brasilite usado, passa para adiante, zinco, foro de cama, móveis, rancho. É dessa forma que nós temos que trabalhar, pensando no bem da comunidade de Juí. E a Sandra Martins é essa que está nesta pasta comandando. Ela é uma coordenadora, está fazendo um excelente trabalho, porque ela não tem hora, não tem dia, não tem feriado para sair em busca de solução do problema. Então tem algumas secretarias aqui em Juiz que estão funcionando. E eu levo como exemplo essa da Sandra Martins. 2, 3, 4, 5 horas da manhã, sábado ou domingo, e ela e a sua equipe lá. Isso é um serviço que, olha, é muito puxado. Porque eu só ali naquele domingo e na segunda e na terça-feira, que eu só acompanhei o sofrimento dessas famílias, eu já estava cansado e apavorado de ver tanta coisa. Imagina quem trabalha em cada situação e tem que ir lá ouvir as pessoas. E tem gente que tem condições de recolocar, mas tem gente que não tem condições de colocar uma folha de brasilita no seu lar. Então eu deixo aqui meus parabéns para essa equipe da Sandra Martins pelo belo trabalho que ela tem feito para essa secretaria. Então, Era esse o meu recado, presidente. Meu muito obrigado.
Passando agora, nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa. Me desculpe, nobre colega, foi um equívoco do vice-presidente, eu lhe peço desculpas e passo de imediato a palavra ao nobre colega Adame para falar no pequeno e grande expediente. Posteriormente, nobre colega, lhe chamarei para o senhor se pronunciar no pequeno expediente. Houve um equívoco de minha parte, nobre colega.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, mas não teria problema nenhum do Jefferson falar na frente sem problema nenhum, colega.
Eu não sei, colega, mas eu vou seguir a...
Seguir a ordem?
A ordem.
Tá bom, muito bem. Quero fazer minhas a palavra do colega vereador João Monteiro, liderança comunitária, que também deixou seu nome na história como presidente de bairro em Lambari, presidiu nossa UAB, e dizer que foi uma linda festa da UAB dos 50 anos, onde lá pôde ser relembrado nomes que já nos deixaram, mas que prestaram serviços relevantes à sociedade num trabalho voluntário, como o João mesmo falou. E a gente ficou feliz de ver a casa cheia, né? Mas me surpreendeu que poucos colegas estiveram presentes lá na UAB. Acho que só teve teve eu, mas eu também não tive, mas estive presente lá. Talvez até deixar com o Vitor, a mensuria talvez não me passou. Mas estive lá porque vi na notícia da imprensa que teria, e como ex-presidente de bairro também, como fui no Boa Vista, estive lá prestigiando, e realmente estava muito, muito bonita a festa, as homenagens a todos aqueles que por lá passaram e aqueles também que de uma forma ou outra contribuíram e contribuem com o trabalho da UAB nessa bela festa, né, João? Com certeza foi... Está de parabéns toda a organização, ver que o grupo está unido, está fechado e estão trabalhando em conjunto. Isso até nos engrandece como liderança comunitária. Mas também venho aqui na tribuna, senhor presidente, falar que no dia 17 e dia 18 de outubro, em parceria com a Associação Comercial, com o Poder Executivo, com a AMUPLAN e a Fundação Ulisses Guimarães, a gente vai estar trazendo o curso do SICOMVI, que é um curso que ajuda na elaboração de projetos, que o SICOMVI é o sistema de convênios do governo federal, que é onde tem lá os ministérios, enfim, ações do governo, aonde se encaminha solicitações de recursos para diversos tipos de projetos que o município como um todo pode fazer. E esse curso não é aberto somente para o município de Juí, mas todos os municípios que compõem a MUPLAN, então, poderão, com seu corpo técnico, pessoas interessadas e que queiram ter conhecimento de como funciona esse projeto, esse processo de encaminhamento de projetos, poderão se inscrever. Quem tiver interesse pode passar para o meu e-mail, que pode buscar na minha página e na própria site da Câmara, passa para o meu e-mail e a gente estará então efetuando aí a pré-inscrição. As inscrições serão feitas no dia. Será dia 17 e 18, durante o dia, manhã e tarde, né, das 9h30 ao meio-dia, das 14 às 17 horas. E no dia 18 à noite, também essa mesma palestrante vai estar palestrando no curso do SEBRAE, com a parceria com o Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também a CI, onde terá uma abrangência aí de municípios da Grande Santa Maria, do Médio Alto Uruguai, como um todo, onde ela vai estar fazendo a palestra da importância do SICOMVI para o desenvolvimento dos municípios como um todo aqui do Rio Grande do Sul. Então vai ser muito importante, é uma coisa que vem ajudar a qualificar ao quadro técnico, tanto do nosso município como da região, para a busca de recursos através de projetos interessantes para o governo federal como um todo. Também venho falar aqui, senhor presidente, do trabalho que a Comissão de Finanças e Orçamento tem realizado e tem feito durante esses dias no que tange à questão do PPA, né? Então, na quinta-feira que passou, a gente teve aqui as duas audiências públicas, às 14 horas e a outra às 19 horas, dando espaço, então, assim, para aqueles da sociedade que nos solicitavam um horário melhor. Mas nos frustrou, com certeza, a participação da comunidade como um todo. Embora um belo trabalho realizado, e aqui eu quero parabenizar meus colegas da comissão e também o executivo pela dedicação e empenho de todos os secretários e autarquias que participaram, nos subsidiando com informações e dados sobre aquilo que realmente vai ser investido e planejado ser investido nos próximos 4 anos, sabendo que o PPA é um guarda-chuva que tu faz um planejamento de todas as ações que tu pensa realizar no município. Não quer dizer que isso será realizado, mas para ser realizado tem que constar no plano. Então isso, a gente começou já começar os trabalhos, no sentido de, ainda até sexta-feira, aceitar emendas dos colegas vereadores, se assim o desejarem, bem como as sociedades que participaram das audiências públicas, que eu vejo, talvez algum esquecimento de algum outro, possam ainda encaminhar. Havia necessidade de abrir para outras entidades, mas entendemos que foi aberto. Já chego lá. E o trabalho, então, de entidades que não participaram, essas, então, só através de vereadores para fazer esse encaminhamento, né? Mas o sucesso também se deu desse trabalho todo, e aqui a gente quer parabenizar o corpo técnico da casa, em especial a Clarice, por ter nos ajudado a elaborar e fazer de uma forma bem fácil e didática de podermos apresentar o trabalho, o que ficou muito bom e que está na casa e que vai facilitar também a vida dos próprios colegas vereadores, não só da comissão, como os demais vereadores que quiserem se ater a números e o planejamento do PPA como um todo, terão esse espaço, então, ainda até sexta-feira, para estarem aí apresentando essas emendas, se assim acharem necessário. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Nobre colega Jorge Amaral, da bancada do PP, está com a palavra no pequeno e grande expediente. Não, nobre colega, mas o senhor teve sorte hoje porque as pessoas que não falaram na anterior não se inscreveram, senão o senhor ia ficar para trás, mas hoje o senhor teve sorte. Está com a palavra, nobre colega.
Prezado presidente, meus colegas vereadores, em especial nesse outubro rosa, a nossa homenagem carinhosa à colega querida Alexandra, comunidade que nos ouve, nos assiste, imprensa, uma homenagem especial à Betina, à Maria Romilda e à Fabiana. São familiares do Albino de Jesus, que teve essa morte trágica por ocasião desse ventaval, vindo de Santo Augusto para cá. Meus sentimentos, meu abraço fraterno, e que vocês possam se recuperar disso o mais breve possível, porque a vida continua. Eu realmente achei que não ia falar, então até me desconcentrei um pouco, mas também quero aproveitar esse momento para saudar, agradecer a presença do ex-candidato a prefeito de Catuípe, o Paulinho da Lacorte, que é nosso amigo, nosso correligionário do PP e, sem dúvida nenhuma, futuro candidato a prefeito de Catuípe, né, Paulinho? Não vamos fugir da raia. Como eu tenho vários minutos, eu não vou ocupar tudo isso, mas vou aproveitar para fazer algumas colocações. Eu acho que o projeto encaminhado para casa aqui, João, foi bom que você pediu vistas, porque a gente precisa realmente pensar bastante nele, embora o momento talvez não seja tão adequado, porque a Expo tá começando na terça-feira. Mas ele serve, esse tipo de verba, esse tipo de auxílio serve, sem dúvida nenhuma, Barrichello, para que a gente possa refletir sobre algumas coisas que não é só no município de Juí. Eu acho que o Estado, o país, prioriza, às vezes, aquilo que não é prioridade. Embora a gente saiba que a Expo é super importante, a FENADI é super importante para o município, porque divulga a nossa cultura, ninguém vai discutir isso. Né? Nós vamos discutir realmente o aporte de dinheiro para a CI, né? Para quem faz a gestão dessa Expo. E eu quero falar, na verdade, sobre o que é prioridade. Eu acho que o colega João Monteiro falou muito bem. A gente tem, eu tenho exemplos aqui, eu trouxe exemplos. Exame de mamas, aproveitando o Outubro Rosa. Paciente, J-I-A-M, está aqui. É para comparecer no dia 20/12/2007 lá na secretaria para ser autorizado. Tá? 20/12/2017. Aí vai ser autorizado, vai ser marcado daqui mais 3 meses. Eu não quero com a minha fala estar me reportando só à Secretaria de Saúde de Juí e só ao governo municipal de Juí, que eu faço parte. Eu estou falando para o Estado, eu estou falando para a nação, que nós precisamos ver o que, que é prioridade. Saúde, prevenção, sempre será prioridade. Nós não podemos deixar, João Monteiro, as pessoas esperando 4 meses para fazer um exame de mama e realmente injetarmos recursos em festas. Eu não sou dono da verdade. É importante a Expo Juí, fique bem claro. Eu não sou contra, eu sou favorável. Mas qual é a prioridade do ser humano? É a vida? Eu tenho aqui o Jornal da Manhã de hoje. Mortalidade infantil é preocupante em Juí. Me permitam, Secretaria Municipal de Saúde demonstra preocupação com a taxa de mortalidade infantil no município. Crianças menores de 1 ano de idade que vem oscilando na última década. Em 2017, 16 óbitos. De 2012 a 2015, 13 óbitos. No ano passado, 18 óbitos. Para este ano, a Secretaria trabalha com 16 óbitos. É isso que eu estou falando. A gente tem que ver o que é prioridade. Esses óbitos podem ser evitados se a gente tomar medidas adequadas. Sabe por que as crianças morrem? Porque elas nascem prematuras. Vocês sabiam que existem exames que a gente pode prever o parto prematuro? Uma ultrassonografia transvaginal feita com 20, 22 semanas da Cipreto. Mede o colo do útero e se ele for menor que 2,5 centímetros, para uns menor do que 2 centímetros, você tem alto risco de prematuridade. Basta uma solicitação desse exame pelo médico especialista e a Secretaria de Saúde autorizar no momento adequado para que a gente evite um parto prematuro e um bebê que morre. Por isso aumenta o índice de morte infantil, de mortalidade infantil. E esse bebê, quando nasce prematuramente, com 32 semanas, para onde ele vai, Darcy Preto? Para a UTI. Quanto custa uma diária de UTI para uma criança de 32 semanas? Você sabe me dizer? Mas certamente nós gastamos milhões de dólares no mundo, porque nós, subdesenvolvidos que somos, e eu quero frisar mais uma vez aqui, Paulinho, eu não estou me referindo à Secretaria de Saúde de Juí, eu estou me referindo, aliás, é preciso dizer, Barrichello, tu que é líder do governo, que o município de Juí investe em saúde mais do que preconiza, é 12%, né? O Estado é que investe 9%, 15%, o Estado investe 9%.
E se tu olhar os jornais, tu vê que hoje eles estão priorizando o pagamento da folha. A saúde não é mais prioridade. Não repassam dinheiro para os hospitais. Me parece, e eu às vezes fico me perguntando, o que é preciso, Paulinho, para ser gestor, para ser governador, para ser prefeito? Eu acho que a primeira qualidade é ser surdo, Busnello. Porque faz uma eternidade que as pessoas, os líderes, os vereadores, líderes comunitários, os médicos, pedem mais investimentos. E os governos, Barrichello, são surdos. Existem países, eu já falei na outra semana aqui, que não existe câncer de colo de útero, mas também puxei a orelha da população que não tem educação suficiente, porque nós não temos educação nesse país, para procurar o posto de saúde e fazer o Papa Nicolau, porque isso sim está disponível, Barrichello. E a nossa população, por falta de conhecimento, de estímulo, de educação, de escola, não procura. Pior, nós temos vacina para o câncer de colo, nós temos vacina, Misco. Preventivo, prevenção. Dá para prevenir pré-eclâmpsia, que é outra causa de mortalidade, meu presidente. Grave, isso não é brincadeira, isso é muito sério o que eu estou dizendo. Hemorragia, pré-eclâmpsia e trabalho de parto prematuro são as maiores causas de mortalidade infantil. Está no jornal aqui. Por que que morrem as crianças? Porque falta investimento em prevenção. Depois, é muito caro. Nós somos um país burro, nós investimos errado, nós esperamos ficar doentes, nós esperamos nascer uma criança prematura para tratar na UTI. Então, eu acho super importante que a gente comece a pensar o que é prioridade para nós. Prioridade é festa? Eu não estou só me referindo a este jiquiço favorável. Eu não estou criticando. Eu estou usando esse momento na Câmara para refletirmos como cidadãos. O que é que nós queremos para o futuro dos nossos filhos? O que nós queremos para o futuro da nossa saúde? Então essa é a minha contribuição crítica, mas eu acho que é importante esse espírito crítico de onde a gente vai investir o dinheiro público. Não é só na saúde, claro que não. Nós temos outras ações que são importantes, quer seja no saneamento básico, enfim, em palestras educativas, mas principalmente, Preto, naquilo que você sempre frisa, em educação básica. Mas muito obrigado e a saudação a todos, e era isso.
Agora sim, nobre colega vereador Jefferson, está com a palavra para falar por 5 minutos no pequeno expediente, nobre colega.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Alexandra, comunidade que nos prestigia com a presença, imprensa, meu caro Luan Cristo, presidente do Léo Clube, que está presente, que foi homenageado junto ao Lions na última sexta-feira pelos 3 anos que lidera o Léo Clube de Juiz, com um bonito trabalho, um trabalho social, um trabalho de servir, né? Lhe parabenizo aqui em público pelo ótimo trabalho que vem realizando. Mas o que me traz aqui a tribuna, meu caro presidente, para falar um pouco de um assunto que tenho em várias sessões destinado há algum tempo aqui, que é a questão da mobilidade. Mobilidade urbana é um assunto polêmico, é um assunto que várias vezes, nesses 9 meses que exerço o cargo de vereador, tenho colocado minhas opiniões, temos uma comissão aqui, que a gente realiza um trabalho com demais quatro colegas, para debater essa questão da mobilidade, para melhorar o trânsito, ter um trânsito mais seguro em nosso município. Mas sábado, olhando um dos jornais da nossa cidade, fiquei um pouco, digamos, desmotivado quando se falava sobre a questão do sistema binário em Juiz. Quando o nosso secretário de Obras, Mobilidade Urbana, Obras e Trânsito, Jair da Rosa, falava, eu senti uma insegurança. Já tinha ouvido uma entrevista dele na rádio sobre o sistema binário, onde ele se referia à Rua 13 de Maio. O gestor, ele tem que estar convicto das suas ações. Não pode jogar. Já foi amplamente debatido, já foi estudado, foi pago para fazer o Promobi em Juiz. Então nós temos que ter um gestor, tem que ter convicção. Não pode dizer, talvez o trânsito será desafogado pela Rua A ou pela Rua B. Sistema binário, uma rua num sentido único, ela tem que retornar pelo outro numa das paralelas. Pode-se pensar e dizer assim, vamos colocar na Rua A, mas não sei a Rua B. Sistema único na cidade já é polêmica. A comunidade, toda a mudança, ela gera uma insegurança. O comerciante pensa se ele não vai ser prejudicado. E aí, se você começa a passar essa insegurança para a população, aí que nós não vamos avançar mesmo. Então, eu acho que nós temos, eu espero, enquanto vereador, convicção dos nossos gestores, dos nossos secretários. Não pode colocar uma opinião que talvez, não sei, eu acho. Aí, como é que fica a população no meio disso que é leiga no assunto? Então, tem que ser convicto naquilo que se faz. E seguindo na linha da mobilidade, gostaria de registrar aqui na tribuna que não há uma sessão que não se fala da Rua Guilherme Tim em Juiz. Uma rua que foi, ela foi feita, toda remodelada, com ciclovia, no ano passado. Falta complementar algumas coisas. Hoje, Amaral, vi a tua indicação sobre o pontilhão lá que está desmoronando, a ciclovia já desmoronou. Eu fiz uma indicação no mês de janeiro, foi a primeira indicação que eu fiz na Câmara de Vereadores sobre o risco que está correndo a população nesse pontilhão. Tem um trecho entre a FUCOPER e a AF que ele fica praticamente intransitável. É questão de 30 metros. Será que não é possível resolver isso? Tem a questão do acesso secundário do campus da Ligi, pelos fundos do campus. Tem mais uma questão de uma quadra que não tem iluminação, uma rua, uma avenida nova que foi feita. É um breu. Não precisam nem ir. Vão até o semáforo ali da Rua do Comércio e olhem à sua esquerda em direção ao campus. É um breu. Como é que um pedestre tem passeio público novo ali, tem todas as condições, mas não tem iluminação? Exatamente, presidente. Então, né? Sabe assim, ó, eu acho que nós temos assim, ó, as dificuldades financeiras, elas são imensas. A gente reconhece isso. Mas quando se começa um trabalho, tem que concluir. Então essa é uma rua onde eu transito por ela seguidamente, as pessoas reclamam, e se todos os vereadores, seja da oposição, seja da situação, reclamam dessa via, é porque há um anseio da comunidade. Então, senhor presidente, já estou encerrando, eu gostaria que o secretário, que o prefeito, prestasse atenção um pouco nos vereadores. Se todos estão reivindicando algumas coisas, não tem que ser pauta em toda a sessão. E para concluir, então, eu gostaria de colocar também que é assunto de mobilidade. Estive no interior final de semana, meu caro presidente, na nossa terra lá, e os moradores dos acessos secundários saindo da vila lá, o anseio daquela população é muito grande. Olha, pena que hoje o secretário, vice-prefeito Jardim, não nos acompanha, que eu gostaria até de falar isso para ele. Me parece que nós temos caindo no meio do passado. Não se vê mais naquela comunidade, pelo menos, teve umas máquinas fazendo algumas situações emergenciais e não aparecem mais. Para ter uma ideia, senhor presidente, dois moradores que moram ali próximo a Catuípe, que se recorreram a Catuípe e colocaram duas cargas de cascalho para o avô poder pegar seus filhos. Eu acho que para isso nos envergonha ter que recorrer a um município vizinho para arrumar uma estrada para os filhos poderem ter acesso à educação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu fico naquela que eu disse para vocês, novos colegas vereadores, mas eu também escuto sim. Eu também escuto sim, porque eu também ando, também estive lá. E conversando com o nobre secretário, também tive algumas respostas que convenceram e outras não. Então, vamos aguardar. Nobre colega, vereador Adalberto, da bancada do PT, está com a palavra por 5 minutos no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhora vereadora, colegas vereadores, imprensa e comunidade que nos acompanha na nossa sessão de hoje. Pois olha, o que me traz à tribuna também é para fazer algumas considerações. E a primeira delas, inclusive, é um pedido de informações que fiz conjuntamente com o vereador Ricardo Adame, porque tem algumas coisas que não têm explicação, a não ser que realmente tenha um convencimento, mas aparentemente não tem explicação. Tem uma emenda do deputado federal Perondi, que foi destinado a pedido, inclusive, da PAI. Não preciso aqui referendar ou fazer qualquer justificativa a importância do trabalho que essa instituição presta aqui no nosso município de Juí, inclusive substituindo o próprio poder público. Precisando de alguns veículos, o deputado destinou, mas esses veículos foram adquiridos e estão desde final de março, início de abril, por aí, segundo a direção da PAI nos informou, ali no pátio da Secretaria de Desenvolvimento Social, e nós estamos no mês de outubro, e até agora não foi repassado para a entidade. E para ser repassado para a entidade, ainda precisa passar por essa casa para ter autorização. Então essa morosidade, realmente ela é muito grande e traz prejuízos a uma entidade que nem a PAI, que precisa desses veículos para melhorar também a sua qualidade de prestação de serviço. Então, entendo de que é importante essa consideração para que o município também possa agilizar. Sei de que vários vereadores, inclusive, também já o fiz, indicações aqui, manifestação, em relação às nossas praças do município. Não vou nem entrar na questão das praças de espaço de lazer dos bairros. Vou me atentar somente às duas mais centrais, que é a nossa Praça da República e a Praça dos Imigrantes. No domingo à tarde, juntamente com a minha esposa e meu filho pequeno, viemos até o centro. Por óbvio que, encontrando algumas pessoas conhecidas ali circulando, tinha um número significativo de pessoas, de famílias utilizando aquele espaço, mas uma reclamação muito grande. A situação que se encontra, a sujeira, inclusive, que se encontra aquele espaço. As crianças não tinham nem condições de correr, de transitar, devido a tantos galhos e outros objetos ali, naquele espaço da área de brinquedos. A partir disso, eu acabei me dirigindo, então, à Praça dos Imigrantes, que a gente sabe que tem alguns problemas também. Pois olha, naquele espaço lá, inclusive, o número de pessoas, principalmente famílias, maior do que tinha aqui na Praça da República. Mas a situação e as reclamações, as mesmas. Bom, nós entramos no 10º mês de governo. Questões simples, com poucos recursos, que podem melhorar. Uma das principais carências que nós temos no município de Juí, todos aqui sabem, é de espaços adequados de lazer para as famílias. E daí dois espaços importantes que nós temos, simplesmente parece que está abandono. Aí vamos lá para a nossa cidade como um todo. Olha, eu não tenho lembrança, pelo menos dos últimos períodos, principalmente em véspera de Expo Juiz, está aí começando essa semana, amanhã já começa, que a nossa cidade estivesse tão suja, tão feia, tão mal atrativa como ela se encontra nesse momento. É de envergonhar. Uma feira que nós temos atrai tanta gente de outros municípios, de outros estados, e a situação que se encontra na nossa cidade é vergonhosa. Simplesmente vergonhosa em vários aspectos. Não preciso aqui me delongar pelas indicações e reclamações, manifestações que todos os vereadores aqui já fizeram nessa casa e o público de uma maneira geral. Então realmente é decepcionante. Sabemos que tem muitos problemas, mas tem muitos deles já poderiam ter sido solucionados. As ruas, tem obras da Corsã? Tem, é importante que tenha. Algumas já foram concluídas e poderiam ter sido já pavimentadas. Outras não tiveram nem obras da Corsã, não estão previstas e está um caos. Então, acho que carece, de fato, de uma ação mais emergencial. Quero propor, senhor presidente, pedindo o espaço de liderança de bancada também para concluir a minha intervenção.
Será concedido mais 5 minutos, nobre colega vereador, espaço de liderança.
Uma outra situação também que já foi manifestada em várias vezes aqui e que nós não tivemos ações efetivas no sentido de resolver, que é, por exemplo, em relação aos cemitérios, principalmente lá do cemitério 15 de novembro. Continua na mesma situação de abandono. É triste de ver a situação que se encontra a capela, o cemitério, de uma forma em geral. No sábado à tarde ainda estive lá e a gente parece de que as falas, os gritos aqui dessa casa realmente em muitas situações não ecoam ali no Poder Executivo. Uma outra situação que quero aqui também externar, e externei já positivamente, não só aqui nessa casa, como inclusive na própria imprensa, da rua 13 de Maio. Não a parte que está pavimentada com calçamento, mas o prolongamento dela que se estende. Inclusive, salientei e referendei aqui a importância daquela ação que foi desenvolvida e que ela estava sendo realizada. Só que, no dia, inclusive, que a TV Juí esteve lá fazendo a matéria, secretários inclusive informaram de que o maquinário por 2 dias iria fazer outros trabalhos e depois retornaria. Fazem quase 3 meses. Trabalho inconcluso, os moradores reclamando, as chuvas vieram e novamente muito daquilo que foi feito inclusive se perdeu. Então, ao que nos parece é de que em várias secretarias não tem planejamento. É a pressão que de fato acaba determinando algumas coisas. Na área rural, está aqui o senhor vice-prefeito, secretário de desenvolvimento rural, temos ouvido muitas reclamações, inclusive, também. Tem muitos trechos. O vereador Jefferson agora fazia referência, inclusive, lá com o Santo Antônio. Nós precisamos, sim, efetivamente, e sabemos que tem problema de maquinário e outros, mas está, assim, de uma forma como um todo, também com muitos problemas. É moradores, inclusive, afirmando que já faz um certo tempo que não vê máquina nenhuma passar na rua de acesso à sua propriedade. Então, nós precisamos ter respostas, porque é isso, nós estamos no 10º mês já de governo. Acho que já passou aquele tempo de que precisava de organização da casa, de encaminhamento, tudo isso nós respeitamos e entendemos. Mas agora, efetivamente, precisamos, de fato, de respostas e elas precisam acontecer. Uma outra situação que não é de agora, mas já é de muito tempo, e que nós viemos marcando passo, e isso significa retrocesso, que é nessa questão do lixo. Não conseguimos avançar, não conseguimos corresponder e atender adequadamente essa demanda que também temos aqui no município de Juí. Eu quero aqui também, por outro lado, não só fazer a crítica, mas fazer a referência também de algumas questões que foram encaminhadas e que são importantes. Fiz ela aqui já no início dessa legislatura e quero registrar que foi retomada as obras da Praça de Esporte e Lazer lá no bairro Alvorada, que é uma emenda do deputado Bongás, foi refeita a licitação, e quem ganhou, inclusive, a licitação foi a empresa Zanetti, que está executando aquela obra. Da rua 13 de Maio, que é a pavimentação, ela saiu a licitação, dentro de poucos dias deveremos ter o resultado dela, e espero que também o início dessa obra aconteça e que seja ainda concluída durante esse ano para atender os moradores. E também saiu a licitação para os dois postos de saúde, também oriundos da emenda do deputado Bongás, como também é da rua 13 de Maio, a pavimentação, para a condição, para atender os moradores do bairro Colonial e 15 de Novembro, e a outra unidade de saúde para atender os moradores do bairro Alvorada. Mas aí realmente temos uma preocupação muito grande, porque das duas unidades, o executivo pediu a prorrogação de prazo, e principalmente em relação à unidade para atender os moradores do bairro 15 de Novembro Colonial, essa preocupa, porque inclusive já foi negada. E todos vocês aqui são testemunha de que em janeiro, na primeira sessão, fiz esse relato, chamei a atenção devido à questão de prazo, nós poderíamos perder o recurso, conversei com os secretários, conversei com o prefeito, enfim, fiz a romaria novamente em que tinha que fazer. Agora estamos na iminência, talvez, de perder esse recurso. Tanto é de que ele foi negado a prorrogação, porque especificamente, para concluir, senhor presidente, dessa unidade lá do bairro Colonial 15 de Novembro, está depositada a primeira parcela para a construção correspondente a 20% do valor desde agosto de 2015. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra para o nobre colega César Busnel, da bancada do PSB, para falar no pequeno expediente por até 5 minutos.
Quero saudar os vereadores, vice-prefeito do nosso município, Zardim, vereadora Alexandra Lenz, comunidade, senhoras e senhores que se encontram em imprensa, que se encontra aqui nesta noite, nesta mais uma sessão do nosso legislativo. Olha, meus caros colegas, eu quero, não ia falar sobre essas questões, mas já que os colegas provocaram alguns temas fundamentais para o nosso município, quero também aqui deixar registrado meu pensamento do que eu tenho refletido durante esse tempo aqui na Câmara de Vereadores, no Legislativo. A gente sabe que Juiz é uma cidade complexa, é uma cidade que tem 80 mil habitantes, 82. Mas eu quero dizer com todo respeito as várias unidades da administração aqui do nosso município, das várias unidades de gestão do nosso município, não é de hoje que várias não funcionam. Várias não apresentam resultado a contento e que satisfazem ou que satisfaçam a nossa população. Queria que o executivo fizesse uma pesquisa de opinião para a comunidade e juiz sobre as várias áreas administrativas. Faça uma pesquisa para ver qual é o resultado que vai ter e até para melhorar a gestão, para enfrentar aqueles gargalos que a gestão municipal, meu caro Amaral, não é surda, é cega Não precisa mais nós fazer indicações. Toda a sessão da Câmara, toda ela, é vereadores de oposição, de situação, fazendo indicações. Aliás, nos últimos tempos, mais vereadores de situação têm feito. Se fizer um levantamento, a maioria, a grande maioria das indicações, cobranças, provocações ao Executivo são vereadores da situação, vereadores governistas, que trazem aqui pedindo enfrentamento, pedindo providências. Olha, quero dizer para vocês uma coisa, qualquer cidadão simples do bairro sabe o que tem que fazer aqui em Juí. Não precisa ter muita qualificação de gestão para saber o que tem que enfrentar. As ruas é uma calamidade. A iluminação pública. Nós estamos no nono mês do governo e até agora não terminou essa romaria de trocação de lâmpada. Mas que é isso, gente? Nós estamos vivendo uma era digital e o nosso governo é ainda da era analógica lá do passado. E aquilo que eu registrava em outras sessões, em outras vezes que eu vim aqui, que é um governo pronto-socorro. Não dá para generalizar, mas a grande maioria das unidades é um governo pronto-socorro. Só enfrenta a problemática sob pressão, quando a mídia vai lá e provoca. E exemplo claro é aquele senhor que fez um vídeo aí no bairro, conhecido, que tem a empresa de extintor, que fez o vídeo, foram lá e enfrentaram o problema, Muca. Por quê? Porque a imprensa foi lá. É um governo pronto-socorro, não tem planejamento. Cansado, tem um cansaço nas unidades aí que é ruim, é muito feio isso. Um cansaço geral em algumas unidades. Então assim, ó, para que nos formar, Darcy Preto? Essas comissões aqui na casa, eu quero comprar a comunicação de liderança.
Será comprado, nobre colega vereador, por mais 5 minutos.
Por que fazer comissões de trânsito, meu caro colega de partido Jefferson? Para que fazer comissões A, B, C, D que nós temos aqui? Até tem que fazer um levantamento de quantas comissões especiais que nós temos. Se não somos ouvidos, se são surdos, e além de surdos são cegos. Isso eu tenho no terceiro mandato que estou aqui, tenho falado isso. Aliás, um secretário de gestão de administração chegar nos microfones e dizer para a população de Juí que vão fazer pouco, ainda por muito tempo, isso está registrado, nós vamos fazer pouco ainda por muito tempo e a população fica agonizando de políticas públicas fundamentais para o nosso município. Mas que é isso, Juí? Acorda, Juí! Acorda, Juí! São muito calmos, a população é muito calma, a população de Juí, desculpe eu falar isso, parece que tem um perfil dócil. É muita paciência. Nós gastar 30% do orçamento do município, 30% do orçamento em saúde pública e não temos resolutividade. Nós não temos resolutividade na saúde pública. Não temos distrito industrial, veio aqui. Os representantes do CODEME, inclusive está aqui a doutora Luana, junto com o professor Trenepol, reclamando na sexta-feira, todos vocês são testemunhos, da posição antidemocrática do governo, que quer restringir a participação do CODEME. Não foi isso que foi falado sexta-feira? Quer restringir? Desculpe, Sérgio Alibra. Então assim, ó, com todo respeito, meu vice-prefeito, e eu sei do teu esforço para melhorar aquela Secretaria da Saúde, da Desenvolvimento Rural, pela herança maldita que o senhor pegou, mas não vejo inovação nenhuma. Era o slogan de campanha dessa chapa: inovação. No nono mês, cadê a inovação? É um governo a passo de tartaruga, de lesma. E as marcas desse governo eu não vi ainda. Qual é a marca desse governo? Qual é a marca que veio para mostrar para a população inovação? Onde é que está a marca do enfrentamento dessas questões? É problema do lixo, é problema da infraestrutura urbana obsoleta, ultrapassada. Nosso município desenvolve, está no 8º, 9ª posição daquela pesquisa. Santa Rosa está em primeiro. Santa Rosa está em primeiro. Mas o nosso município, ele, a infraestrutura urbana, ela não avança, ela é obsoleta, ultrapassada. Não tem seção desta casa que não tem operação tapa-buraco, que não tem questão de iluminação pública. Eu vou, olha, acho que nós vamos se reunir e colocar assim, ó: realizar a operação tapa-buraco em toda a cidade. Realizar, enfrentar a problemática da iluminação pública em toda a cidade. E chega de nós fazer isso aqui. Pro forma. Pro forma, isso aqui é um engodo. O que nós estamos fazendo aqui nessas indicações é engodo. Uma que outra são enfrentadas. Olha, está no fim, meu caro presidente. Eu ia falar do meu projeto, o anteprojeto, que institui o programa estudantil Prefeitos, Secretários e Coordenadores por um Dia. Homenageando aí o Dia das Crianças, só para terminar, me dá 30 segundos, eu fiz essa provocação ao Executivo para despertar no adolescente e no jovem, para despertar no adolescente e no jovem, essa vontade de entrar e conhecer um pouco da política e conhecer um pouco da gestão aqui no município. Essa ideia já foi encampada em vários municípios do país. E aqui em Juípe poderíamos adotar esta prática de, lá na Semana da Criança, que o Executivo fizesse essa possibilidade de trazer adolescentes e jovens para o Executivo um dia, para eles girar nas várias unidades da administração e verificar como é que é o dia a dia, a rotina do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, dos coordenadores. Então, as escolas municipais iriam fazer a seleção através da melhor redação, e o tema da redação seria a questão do município em si. Então, é uma provocação, mais uma que eu trago ao Executivo, além daquela que eu trouxe aqui há anos atrás do vereador por um dia, que está meio adormecida, mas que eu acho que nós temos que retomar para criar novas lideranças, novos agentes políticos, novos agentes públicos. Eu sei que a política para o adolescente e o jovem está totalmente desacreditada, mas nós não podemos perder isso de mão e fazer com que desperte e motive essas crianças a essa situação. De forma mais detalhada, eu falo na outra sessão sobre este meu anteprojeto, que é de suma importância aí para a nossa criança e adolescente e o jovem aqui do nosso município. Era isso, senhor presidente. E para finalizar, não esperem muito este ano, não, de enfrentamento das questões, porque o orçamento é curto, e bem curto. E bem curto. Nós vamos conviver muito tempo ainda com as ruas dessa forma, dessa situação precária, iluminação, etc, etc, etc. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao nobre colega vereador Andrei, da bancada do PP, para falar no pequeno expediente por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, seu Zardim, Paulinho, futuro prefeito de Catuípe, se Deus quiser, enfim, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de, logicamente, me sensibilizar com a família do Tio Albino, meus sentimentos, que Deus dê força à família. Vereador Busnello, parabéns pelas palavras, vereador Busnello. Creio que a comunidade toda de Juí, inclusive vereadores de situação, logicamente gostariam de falar o que o senhor falava e se pronunciava, pois a comunidade está cansada de ver uma gestão que, na minha concepção, falta um pouco mais de modernização. Práticas novas e modernas de gestão é o que está acontecendo em cidades como a própria Santa Rosa, mencionada pelo senhor, e isso que aqui no nosso município nós precisamos. E eu imagino que o próximo gestor, ele não pode ser surdo ao que vem das ruas, ao contrário, ele tem que ter os ouvidos e os olhos bem abertos, afinal, é da população que vem todas as demandas que nós aqui nessa casa enviamos para o Poder Executivo, ou até mesmo que o próprio Poder Executivo, através dos secretários, vice e também do prefeito, executam políticas públicas que são importantes na comunidade. E aí, dou algum exemplo, um breve exemplo, que essas práticas modernas de gestão é, basicamente, antes da gente asfaltar uma rua, a gente fazer o encanamento de água e esgoto. Simples. Faz o encanamento e depois asfalta, e não ao contrário, como aqui em Juí é feito. Outro exemplo é a questão da Corsã, que é paga para fechar as ruas, e tem um engenheiro responsável que vai lá e assina a obra, e esse engenheiro, no meu ponto de vista, peca quando recebe uma obra que, se fosse feito na calçada de qualquer casa, na casa de qualquer pessoa, certamente nós não aceitaríamos e não pagaríamos aquele pedreiro. Então são algumas práticas que certamente nós deveremos fazer, e práticas fáceis de se fazer, é só logicamente ter vontade e passar um pouco desse cansaço que o senhor se pronunciava. E para complementar esse assunto, a questão de um plano de mobilidade que nós tivemos aqui no nosso município aprovado em 2012, 2013, não me lembro muito bem, e que se tornou uma lei municipal. 2011. É uma lei municipal que não está sendo cumprida. E aí eu tenho que lembrar que, para fazer esse plano, nós gastamos naquela ocasião, nós enquanto Poder Público, logicamente, R$35 mil para criar essa lei. E aí o secretário de mobilidade, desculpa, de planejamento, e de mobilidade, obras e trânsito, diz que vai ficar para um segundo plano. Ora, desde uma emenda parlamentar que venha para o município, nós temos que ver se esse plano contempla, né, essa rua asfaltada, senão nós temos que pedir aí para o deputado ter uma sensibilidade e usar esse plano que foi aprovado e gasto dinheiro público nele. Mas, senhor presidente, o assunto que me traz aqui é, todos devem ter acompanhado nos últimos tempos aí o que aconteceu a nível de Brasil, com essas exposições que aconteceram em São Paulo, e aí falo especificamente da exposição que aconteceu em Porto Alegre, que foi a exposição do Santander Cultural, que surgiu vários comentários que essa exposição aí ela tinha questão de pedofilia, blasfêmia, zoofilia, racismo e sexo explícito. Então, tinha um comentário que esses livros dessa exposição estariam sendo enviados para as bibliotecas públicas municipais, e hoje, numa visita à nossa biblioteca, de fato, eu encontrei esse livro à disposição de qualquer criança e qualquer adolescente para poder folhear e encontrar, de fato, algumas dessas coisas, que, desses conteúdos que chocaram a população como sendo conteúdos ofensivos. Tentei entrar em contato com o secretário de Educação e também com o secretário de Cultura. Infelizmente, os mesmos estão na Expo e lá não pega o telefone, não consegui falar com os mesmos, mas nós já estamos trabalhando num anteprojeto, já informo a todos os vereadores, que nada mais é do que, quando tiver alguma exposição aqui no nosso município, seja ela um teatro, uma manifestação de pintura, algo nesse sentido, todas essas manifestações culturais devem vir com um indicativo de idade, que tem uma idade ali restritiva, proibido para menores de 18, enfim, e também que na biblioteca pública tem um espaço destinado basicamente a conteúdos que são proibidos para menores de idade, até porque as nossas crianças não podem folhear um livro desses, porque, na minha concepção, e essas formas de cultura, se caírem em mãos de crianças que não têm a sua consciência e o seu caráter indefinido, certamente elas entrariam no caminho da pedofilia, que é isso é uma porta aberta para a pedofilia. Então, senhor presidente, só para encerrar, faço aqui um apelo Paulinho que vem de fora, também para os vereadores dessa casa, que possam falar com os vereadores de outras cidades das suas bancadas, para que nós, enquanto legisladores, possamos, em outros municípios também, cuidar das nossas crianças e ver se esse conteúdo não está lá, porque em alguns pontos também, na minha concepção, ele afronta um pouco a questão do que é ético e moral. Obrigado, senhor presidente.
Ainda estou torcendo que nessa reforma política que está acontecendo lá em Brasília, que não precisa ter partido para concorrer a prefeito ou qualquer outro cargo, pode ser independente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.